Então, Leonardo, sou consultor na For Linux, na área de portais. Hoje eu vou falar de uma plataforma que chama EXO, certo? Talvez muita gente não conheça porque ela é mais voltada, tipo assim, ela está chegando no Brasil agora, com poucos clientes, etc. Hoje no Brasil, o maior cliente do EXO é a Caixa Econômica Federal. Existem alguns outros clientes, mas de maior impacto é a Caixa mesmo. Deixa eu tirar esse microfone daqui, porque está meio complicado de falar. Então, e aí o que, que eu vou falar sobre o EXO? Como socializar os sites da sua empresa usando essa plataforma de portal, certo? Do que se trata o EXO? Como praticamente ninguém deve conhecer, ele é uma plataforma de gerenciamento de portais e aplicações web, certo? Ou seja, você consegue gerenciar vários sites e aplicações dentro de um só ambiente. Ele roda em cima de um servidor de aplicação ou de um container de servlet, Tomcat, um JBoss, certo? E é acessado via browser, como uma ferramenta de portal normal. Bom, quando eu falo socializado, o que eu quero dizer com isso? Tipo, você pode, dentro dessa ferramenta, integrar todo tipo de coisa dentro da sua empresa. Tudo que você tem dentro da sua empresa. Tanto as pessoas, quanto os sites. Vamos supor que você tenha vários sites, várias intranets, quanto as aplicações. Você integra absolutamente tudo em uma aplicação só, certo? Imagina que você tem um software financeiro, um ERP completo, vamos dizer assim, certo? Você consegue colocar tudo isso rodando dentro do EXO, certo? E, obviamente, a integração dos funcionários, dos usuários da sua empresa, você pode integrar usando LDAP, Active Directory, entendeu? Depende do que você usa lá dentro. Você pode distribuir as atividades de todo mundo dentro desse portal, ou seja, você consegue definir quem faz o que dentro dele. E interação, né? Que é o principal foco da palestra, é justamente como é essa interação entre os funcionários, como fazer essa interação nessa ferramenta. Bom, no EXO, você consegue, uma pessoa sozinha, ela consegue subir o EXO, colocar um site para rodar nele tranquilamente, entendeu? Não necessariamente ela precisa de uma equipe. Mas o ideal, a estrutura ideal para você trabalhar em cima dele, seria mais ou menos essa que está aí. Você precisa de alguém de infraestrutura, aquele cara que vai cuidar do seu servidor, que vai cuidar da parte de infra lá dentro. O cara que desenvolve as aplicações da sua empresa, certo? O cara que desenvolve a interface, ou seja, o cara do HTML, que vai criar o seu portal. O cara de gerenciamento de conteúdo. E quem gerencia, administra o portal, etc. Quem define as funções, quem faz o que lá dentro. Você consegue agrupar isso aí tudo em uma coisa só, ou você consegue separar dessa forma. Ou seja, se você tem na sua empresa um cara que não sabe nada de HTML, mas ele precisa gerenciar o portal, ele consegue gerenciar o portal tranquilamente. Certo? E se você tem um cara que, o cara odeia gerência de conteúdo, mas o cara é bom de HTML, jQuery, caramba, o cara mexe só com interface. Você pega o cara que é só bom de Java, trabalha só desenvolvendo a aplicação, ou seja, você consegue separar bem isso quando se trata de uma plataforma de portal. Certo? Bom, dentro do EXO, você consegue também definir diversas permissões, vamos dizer assim. Você consegue restringir ao usuário praticamente tudo. de conteúdo. Isso é, quando você vai criar um conteúdo lá, diferente de alguns CMS, por exemplo, que você só tem um tipo. Você só tem o CK Editor lá e os templates dele, por exemplo. Ah, e está definido. Ah, você pode cadastrar o título, o subtítulo e o conteúdo do cara. Em relação ao o Exo, você pode definir também os formulários que você vai cadastrar. Além de poder criar dinamicamente formulário para o usuário. Ou seja, você quer um formulário de cadastro, você quer um formulário de contato, alguma coisa desse tipo. Você cria tudo arrastando e soltando dentro da ferramenta. Certo? Ou seja, o cara não precisa ter o menor conhecimento de HTML para poder trabalhar em cima disso. Não precisa ter o menor... Na verdade, para trabalhar em cima do Exo, você não precisa ter conhecimento de Java, nem de HTML, nem de nada. Você precisa aprender a startar a ferramenta e usar. Só isso. Porque arrastar e soltar. Simples e fácil. Questão de exibição de conteúdo, você pode definir template também de como aquele conteúdo vai ser exibido, certo? Para poder você não ter... O cara que faz a interface, na verdade, quando ele define a interface do portal, quando ele está montando a interface do portal, ele está montando conjuntos de template. Ou seja, o gestor de conteúdo desse portal, ele nunca vai ter acesso ao HTML. A não ser que ele precise criar algum conteúdo que envolva HTML, mas aí é com ele. Mas ele necessariamente... Nesse caso, ele não precisa ter acesso nunca ao HTML, ou seja, ele nunca vai correr o risco de quebrar o portal, de estragar tudo lá, etc., caso ele não tenha algum tipo de conhecimento. Containers e portlets. O que acontece? No Exo, tudo é arrastando e soltando. É simples. Ele tem containers HTML, ou seja, você consegue arrastar um container para a tela, colocar um portlet dentro dele, ou se, vamos supor que você queira fazer um wireframe, por exemplo, você consegue definir um wireframe inteiro, você define todas as posições, de o que vai ficar onde dentro da ferramenta, coluna, rodapé, menu, tudo isso é definido por container. O desenho do portal, sem HTML nenhum, você cria containers para poder definir isso. É fácil, e você pode definir também quem vê cada container, ou seja, é o que eu tinha falado, você tem vários grupos, vários conteúdos dentro do seu portal e na mesma página. Todos esses conteúdos estão dentro de containers, você pode definir permissões para esses containers. Dessa forma você consegue restringir. Quem não tem que ver um determinado conteúdo, não vê. Bom, ele tem uma biblioteca gigantesca, eu mencionei aqui só 7 portlets, que são 7 aplicações que ele tem dentro dele, mas ele tem... trocentos lá, tem dezenas de portlets que já te auxiliam a montar um portal inteiro. Geralmente, para você, quando se trata de portlet, o Exo é bem completo, a não ser quando você tenha uma aplicação realmente da sua empresa, que tem a regra de negócio da empresa, e você cria a aplicação e faz deploy nele. Ele tem a agenda, calendário, pesquisa, ou seja, enquete, etc., com gráfico, FAQ, fórum, e-mail, que eu falo, ele tem um cliente de e-mail dentro da ferramenta. Ou seja, você consegue realmente agrupar tudo o que você tem na sua empresa dentro de uma ferramenta só. Certo? E o melhor disso tudo é o seguinte, esses portlets são desenvolvidos em cima de uma determinada especificação, então eles servem para qualquer aplicação de portal. Ou seja, você consegue tirar, se você desenvolve todas as aplicações da sua empresa em portlets, seguindo a especificação direitinho, você fala... Ah, eu não vou usar, eu estou usando uma determinada ferramenta de portal, eu vou partir para outra agora. Você consegue pegar tudo aquilo e reaproveitar em outra aplicação. Você não fica preso a uma aplicação só e não prende suas aplicações a um lugar só também. Bom, social. Ele tem uma rede social dentro dele mesmo, certo? Ele tem vários portlets, que esses portlets integrados, eles montam a rede social como um Facebook dentro da empresa. Ou seja, todos os usuários da empresa podem ter acesso ou não, dependendo da permissão que você dá. Como eu tinha falado, depende muito, dentro dele tudo é muito flexível em relação à permissão. Você pode definir a todo momento quem vê o quê. Então, se você quiser que um grupo de funcionários do departamento, só determinados departamentos tenham acesso à rede social da sua empresa, você consegue fazer isso. Você tem um chat interativo dentro dele, ou seja, entre todos os usuários da empresa, você conectou sua base ao DAP no Exo, você automaticamente está integrando eles ao chat da ferramenta. Ou seja, todo mundo pode se ver sem necessidade de um MSN, alguma coisa desse tipo. Bom, vou mostrar para vocês agora o que é esse ex, qual é a cara dele, certo? Quando você roda o Exo a primeira vez, ele automaticamente ele cria três portais para você. De exemplo, ele cria esse portal default, certo? Que tem alguns links para documentação, link para os portais que ele cria, algumas instruções aqui embaixo, só de o que é o Exo, etc., para que serve esse negócio. E a partir do momento que você faz o login, aqui eu já estou logado, ele te dá essa barra administrativa. Aqui em cima você tem os sites. Aqui em cima você tem os sites que ele já traz por padrão. Ele traz o site default, ele traz um site Acme, que é um portal completo. Ou seja, o cara que não tem familiaridade nenhuma com a ferramenta de portal, ele consegue já nesse portal Acme ver o que a ferramenta traz, ver como é que fica organizado, você consegue reaproveitar o conteúdo dele para poder tentar montar o seu portal, certo? Então, é bem dinâmico, chega a ser bem fácil de mexer mesmo. E ele tem também aqui uma intranet, essa intranet é a rede social que ele traz totalmente montada para o usuário também, para o usuário entender como é que funciona a rede social dele. Carregando. Essa daí é a carinha da rede social. Toda a interface dele, padrão, dos portlets, a interface de navegação, está bem, vamos dizer assim, bem um Web 2.0, ele usa bastante Ajax também, certo? Não tem restrição nenhuma para poder montar qualquer coisa em cima da ferramenta, ou seja, o cara quer usar jQuery, quer usar qualquer coisa aí dentro, ele consegue integrar facilmente, quer usar um SJS, você cria a aplicação inteirinha com a interface SJS, é totalmente compatível. Ou seja, não tem. E a camada da aplicação, do Exo em si, se tratando de CSS, JavaScript, é totalmente independente do seu portal. Ou seja, tudo que você criar no seu portal não vai interferir na ferramenta. E vice-versa. O que é da ferramenta, e o que é do seu portal só pertence a ele. Certo? Aqui tem uma carinha da intranet, da rede social dele. É bem parecido com o Facebook mesmo. Tipo, tem a timeline, o que você compartilha. Você consegue visualizar, que aqui eu não tenho nenhum, tipo, os posts que as pessoas, tipo, quem você adicionou na sua rede social postou, tipo, seus grupos, status, etc. E aqui tem alguns links para os documentos dentro da ferramenta mesmo. Vou mostrar já já. Bom, esse portal aqui, portal de exemplo, certo? Quando eu falo de restrição, de conteúdo, etc., o que eu quero dizer é o seguinte, se o cara quer ver aquele banner ali, você quer que um grupo de usuários veja aquele banner e outro grupo não veja, você consegue restringir isso dentro da ferramenta, com um simples cliquezinho, definindo a permissão dele, certo? Consegue definir qualquer coisa aí dentro. Aqui em cima, nessa barrinha administrativa, além dos sites, eu tenho aqui menuzinho que é mais para desenvolvimento. Você tem uma dashboard. Essa dashboard ela funciona como se fosse um iGoogle, vamos supor. Você consegue pegar todos os widgets, os gadgetzinhos que tem lá no iGoogle, por exemplo, e colocar dentro do Exo. É totalmente compatível. Tem uma areazinha para você instalar esses gadgets aí. Você consegue, ou seja, você consegue colocar RSS, consegue colocar o Pac-Man, se você quiser, entendeu? Essa área, cada dashboard é privado para o próprio usuário. Certo. Aqui você tem um menuzinho um menu de edição de página e do próprio site. Você consegue definir você consegue montar, quando você está montando seu site, você consegue definir o que vai em todas as páginas, você consegue editar só aquela página, você consegue editar uma página nova, Isso aqui chega a ser bem simples também. Editando o layout, essa daqui é a estrutura que eu tinha falado. Se arrasta e solta. Tudo isso aqui está organizado por container, certo? Ou seja, eu tenho um container aí de duas colunas, certo? Que eu defini, eu quero que apareça dessa forma. Se você quisesse aparecer em três, era só você colocar um container de três, entendeu? Chega a ser bem fácil de utilizar também. Aqui você tem alguns templates de coluna, etc. Isso aqui pode ser totalmente criado também. Toda a criação de template dele, em relação a tanto ao portal quanto à página, é a nível de desenvolvimento. Ou seja, você tem que criar, mexer com alguns XMLs, etc., para poder montar isso. E ele tem uma coisa bem interessante, que é um recurso que chama extension. Ou seja, você consegue abstrair tudo da aplicação. Você tem o Exo instalado no seu servidor, só que você não precisa mexer no código-fonte dele nunca. Por quê? Você consegue criar um pacote que sobrescreve um código do Exo. Ou seja, você sempre vai manter o código-fonte original da aplicação. Nunca vai interferir. Ou seja, se você fizer alguma coisa errada, você consegue ir lá e tira o pacotinho que você colocou, ele volta para a configuração default do portal. Ele não vai interferir em nada. Isso é um recurso bem interessante. Tratando de configuração, template, qualquer coisa assim, você achar que alguma coisa não está legal, ou você quiser melhorar alguma coisa do seu jeito, você consegue fazer isso tudo criando um pacotinho e jogando lá para fazer o deploy no servidor. Bom, aqui é bem simples. Esses applications aqui são todos os grupos de portlet que vem por padrão no Exo, certo? É muito simples, aqui ele tem alguns dos que eu falei. Para usar, é só arrastar, posicionar, pronto, já está na página. É simples assim, entendeu? Aí para mexer no mudar em relação a template, CSS, isso aí é vai de cada um também. Bom, ele tem aqui uma área de conteúdo. Isso aqui é a área de conteúdo do usuário. Ou seja, ele mostra todos os portais que o meu usuário tem acesso para poder administrar. Certo? Ali no caso eu tenho os meus três portais, que ele criou dinamicamente, no momento da instalação. E eu tenho um portal que chama Shared. Tudo que for colocado nesse portal Shared é compartilhado entre todos os portais da sua instalação. Ou seja, aquilo que eu tinha falado em relação a você tem um header padrão, um footer padrão no seu site, você joga aí dentro do Shared e arrasta ele lá para a tela, posiciona na tela o conteúdo que você tem, etc. Ou você tem um CSS que é padrão, um JavaScript que é padrão para o seu portal, você coloca tudo ali dentro também. Automaticamente ele vai ser compartilhado entre todos os portais. Ou seja, você mexe em um lugar só e altera tudo em relação a todos os portais que você tem. Certo? Aqui, para cada portal ele cria uma estrutura de diretório. Certo? Essa estrutura padrão do próprio sistema, você consegue criar várias pastas aí também, só que ele segue uma certa regra, tipo, diretório CSS. Todo o CSS que é jogado ali dentro, ele é mandado para o portal automaticamente, certo? JS, idem, ou seja, diretório CSS e JavaScript são dois diretórios que tem que seguir à risca o fato de que neles só pode conter CSS e JavaScript, certo? Os demais diretórios são apenas para conteúdo, são sugestivos, na verdade, né? Tipo documents, você cadastrar seus documentos lá dentro, seus conteúdos lá dentro, web contents, mídias, etc. Tudo isso se trata só para questão é só sugestão de cadastro de conteúdo. E o que eu tinha falado em relação a cadastrar um conteúdo é bem simples. Tipo, você está aqui, entrei numa pasta em documents, posso criar uma pasta nova aqui. Uma pasta nova qualquer, salvei minha pasta, entro nessa pasta, crio um conteúdo novo e aqui estão os templates de conteúdo que eu tinha falado. Ele, por padrão, ele traz esses daqui, certo? Traz mídia acessível, anúncio, artigo, etc. Template só para código HTML, um template que com conteúdo de você vai uma imagem no topo e etc. Tudo isso pode ser definido e todos esses templates podem ser alterados. Além do que você pode, ele tem um portlet específico só para criação de template desse tipo. Ou seja, você pode criar, vamos supor, vou clicar aqui para criar um conteúdo. Eu queria que eu tenho ali aquele título, nome, eu tenho o meu conteúdo principal. Eu poderia criar simplesmente um template novo que incluísse um novo campo link ali. Tudo isso arrastando e soltando na ferramenta também. Essa parte é bem dinâmica. Vou fechar esse documento. Então a parte do usuário, ela é bem, bem simples mesmo. O cara que ele é só gestor de conteúdo, ele vai trabalhar só com isso. O cara que é só de HTML, ele consegue trabalhar só com o que ele gosta. E aqui tem a parte de... Opa! Você tem aqui a parte de workflow dele, certo? Você consegue definir quem é que cadastra o conteúdo, ele marca como pendente, aprova, alguém aprova ou não aprova, marca como para revisão, volta para o cara ou publica direto. Além do que, ele tem um sistema de controle de versão dos conteúdos também, em relação a todo tipo de conteúdo cadastrado no portal, tanto HTML quanto conteúdo normal, JavaScript, CSS, ou seja, você consegue dar um rollback em praticamente tudo nele. Ou seja, entrou um CSS errado lá no portal, não sabe onde mexeu, mas a versão anterior estava funcionando perfeitamente. Volta a versão anterior e faz a modificação de novo. Certo? Ele tem um sistema de controle de versão próprio dele. Isso facilita bastante. Você consegue visualizar aqui as versões anteriores também, etc. Nesse caso só tem uma revisão, mas só tem esse textinho. Mas você consegue visualizar o conteúdo que estava dentro dela, de cada um. Bom, além de outras funcionalidadezinhas aqui, questão de taguear um documento, voltar no documento, etc. Exportar aquele documento, ou seja, se você tem trocentas instalações do Exo, entendeu? Tipo, em vários servidores diferentes, você consegue exportar um conteúdo daqui e importar em outro conteúdo. Você consegue pegar um portal inteiro da sua instalação e importar em outro lugar. Ou seja, você tem um ambiente de desenvolvimento, de homologação e produção, certo? Você pode sair exportando o portal em etapas e importando em cada ambiente, sem nenhum problema. Isso é bem... é um export e um import, vamos dizer assim. É como se fosse um upload e um download de um arquivo. Só isso. Vou voltar aqui para home. Para criar um site nele, é muito simples também. Ele tem esses sites padrão, certo? Eu posso vir aqui, no meu menu de navegação e adiciono um portal novo. Dou um nome para esse portal. Defino a língua padrão do meu portal. Aqui ele só tem essas três. Essa versão 3.5. Essa é a versão 3.5 do Exo, na verdade. Ela é a versão mais nova. Até a versão 3.0.x dele, ele já tem a tradução em português. Certo? Ele já está em português. Essa versão 3.5, a versão em português dele está saindo ainda do forno, vamos dizer assim. Aqui você define as propriedades. Se quiser manter a sessão do usuário sempre ativa, enquanto ele está ativo no sistema, etc., você define isso aí tudo. Essa barra de informação é essa barrinha. Se você quiser que mostre para todos os usuários essa barrinha aqui em cima, você consegue definir aqui. Aqui você define as permissões do portal. Quem é que pode acessar e quem não pode. Ou seja, se for um portal para um determinado setor da sua empresa, uma intranet específica, para determinados setores da sua empresa, você consegue definir só adicionando com um grupo. Você vem aqui e fala, aqui estão os grupos, a árvore que vai aparecer aqui é exatamente a árvore do seu LDAP, do seu AD, e etc. Entendeu? E você consegue definir aí quem é que vai ter acesso ao quê, só clicando nos grupos. Eu quero que esse grupo tenha todo mundo, tenha acesso. Ou seja, o cara que, mesmo que primeiro que o portal não vai ser público, ou seja, ele vai precisar logar no portal para poder ter acesso. Segundo, que só quem estiver dentro desse grupo aí, na sua empresa, vai conseguir ter acesso a esse portal. O restante não vai conseguir visualizar. E quem tentar acessar pelo URL vai dar um errinho de permissão negada. E aqui são edição de permissão. Ou seja, aqui você define quem é que vai ter permissão para poder trabalhar no seu portal. Vou falar o mesmo grupo, mas aqui você... O que seria isso? Todo mundo que vai ter permissão, tanto para cadastrar conteúdo, editar layout, criar um site novo, etc. Criar um site novo não, desculpa. Editar conteúdo, layout, etc. dentro do seu portal, vai ter que estar dentro desse grupo aí. Ele pode estar até dentro de outros subgrupos, etc. Não tem nenhum problema. Mas ele tem que estar especificamente nesse grupo, senão ele não vai ter acesso a editar nada dentro do portal. E aqui são os templates. Ele traz esses 4 templates por padrão. E você pode criar template também para ele. Se você tem várias intranets, vários portais que são parecidos, você consegue criar. Você precisa criar um só, certo? E aí você pega aquele portal que você criou, transforma ele num templatezinho e pode reaproveitar para poder criar outros portais. Ou seja, você não vai precisar fazer todos os passos de ficar organizando todos os portlets na tela, container, etc., refazendo HTML, não precisa de nada disso. Você consegue simplesmente criar aí, ou você pode criar um portal em branco. Você cria o portal, automaticamente ele vai aparecer aqui, certo? E ele aparece esse portalzinho aí meio que só com uma barra de menu lá em cima, que você pode remover, certo? Ele traz um portal bem mais enxuto para você. E aí, para eu remover, para deixar ele praticamente limpo, é tão simples quanto criar. Opa. Vem aqui no meu layout, saio removendo tudo que tem nele. Ou se eu tenho um container, por exemplo, eu posso simplesmente remover o container inteiro e automaticamente já remove tudo que tem dentro do container. Paguei, salvei, pronto. Você tem um portal totalmente em branco, você consegue começar a trabalhar nele. E aí você fala bem assim, pô, agora eu não entendo nada de HTML, mas eu preciso montar a estrutura, eu sei como é que eu quero o site, etc. Ou você tem alguém que pegou o HTML para você, vamos supor que você tenha uma grande facilidade dele, é o seguinte, vamos supor que você tenha um portal todo em HTML. Todo em HTML. Você tem 300 páginas do seu portal lá em HTML. Você tem que ficar toda vez editando conteúdo nele, etc. Só que você não manja nada de sistema. Não entende nadinha de sistema. Ou e agora? Só que eu quero tornar esse meu portal gerenciável. Como é que eu faço? Entendeu? Você entende HTML, mas não entende sistema. Você consegue simplesmente desfragmentar os seus pedacinhos do HTML e sair jogando eles dentro do Exo. O resto do Exo faz sozinho. Entendeu? Ele cria todos aqueles HTMLs gerenciáveis. Você consegue criar template de lista de conteúdo baseado no HTML que você criou. Só precisa saber HTML. Entendeu? Um pouquinho de JavaScript, vamos dizer assim, né? Mas chega a ser bem simples também para poder fazer isso. Ou seja, o cara que ele é totalmente autossuficiente em web design, mas não manja nada de sistema, manja de PHP, de Java, de nenhuma linguagem específica, ele consegue criar um portal todo gerenciável só baseado no conhecimento HTML que ele tem. E, claro, conhecendo a ferramenta também. Aqui é o que eu tinha falado. Se eu quiser, opa, vou editar só essa página específica. Consigo montar minha estrutura de site. Consigo começar a arrastar coisas para ela. Colocar um address book, agenda, etc. Salvei. Salvei, automaticamente ele já usa o portlet na tela, certo? Ele vem com essa bordinha azul aí, meio feia, mas isso aí dá para remover. Isso aí é só um checkzinho que a gente consegue remover. Aí ele já traz o portlet automático ali para você. Assim como a gente arrastou esses dois portlets aqui, tem portlets de conteúdo, você arrasta para a tela e seleciona onde está o conteúdo. Ou seja, você criou o HTML e salvou o arquivinho.html com o header do seu portal. Você cria um portlet novo aqui, arrasta um portlet de conteúdo para a tela e só indica onde está o header do seu portal. automaticamente ele já vai utilizar aquele header aí dentro. Ponto. Você não precisa fazer nada. Aqui é o portlet de agenda, né, que ele traz. Ó. E vamos lá. Aqui na intranet tem alguns outros bem interessantes também. O que acontece? Se você tem uma aplicação, você quer desmembrar essa sua aplicação inteira, vocês viram aqui, a gente tem dois portlets na tela. Você pode fazer esses dois portlets conversarem entre si também. Ou seja, não necessariamente você precisa fazer uma aplicação Java num bloco inteiro. Você pode definir, designar função para cada equipe. Certo? Você consegue fazer com que uma equipe desenvolva uma parte do sistema, outra equipe desenvolva outra, em códigos-fonte totalmente diferentes, e depois simplesmente integrar eles utilizando... Utiliza a programação mesmo, mas só indicando qual portlet vai conversar com qual e etc. Certo? Além do que, uma outra vantagem maravilhosa dele, é, ele tem um sistema que chama WSRP, que ele permite que você faça deploy remotamente de portlet no portal. Ou seja, se você tem uma equipe lá em São Paulo, e uma equipe aqui em Belo Horizonte, e você tem um servidor de aplicação lá em São Paulo, só que o seu servidor de portais, tipo, os seus sites, eles estão rodando aqui em Porto Alegre. Você consegue simplesmente fazer a utilização do portlet que está lá em São Paulo, que tem uma infra mais poderosa, etc., vamos supor, e fazer a utilização dele aqui em Poá. Certo? Sem muito esforço, só indicando a URL daquele portlet que você vai usar. Ou seja, isso é uma outra coisa bem interessante dele. E sempre lembrando que você não está fazendo uma coisa agregada à ferramenta, você está fazendo uma coisa... e usando o Exo por trás para poder rodar aquele portlet para você, para poder exibir ele para você. Ou seja, você consegue rodar ele em qualquer portal, não necessariamente você fica preso a ele. Aqui tem alguns portlets que já foram colocados. É uma wiki básica, como se fosse uma wikipediazinha dentro do próprio portal, bem simples de usar. Fórum, tem um portletzinho de fórum também bem completo, tipo um PHPBB da vida, alguma coisa desse tipo. Ele tem todas as funções de um fórum padrão também. Se você quiser colocar um fórum, são portlets de aplicação já prontas, são exemplos de aplicação que você pode criar, entendeu, para dentro do próprio Exo. Do Exo não, em relação a portlet, né, fazer a utilização dele aqui. Calendário, portletzinho de calendário que pode ser compartilhado também entre todo mundo da empresa, certo? É bem, bem simplesinho de mexer, tudo arrastando para a tela, certo? Bom, aí a gente tem ali um calendáriozinho também. Você pode definir. Aí funciona como um calendário normal, de Outlook, etc. Ou seja, você tem tudo dentro de uma ferramenta só. Certo? Você para de usar um monte de coisa, integra tudo num lugar só e consegue centralizar as informações da sua empresa, etc., num portal. Ou seja, você está, querendo ou não, você está meio que não socializando só as pessoas, você está também juntando todas as aplicações em um lugar, você está centralizando as informações do seu portal, fica mais fácil de manter. Certo? Fica mais fácil de dar manutenção, de definir permissão, etc. Você pode usar o próprio Exo para definir quem vê o que. Algumas regras de negócio que são complicadas dentro de uma aplicação, você consegue colocar, definir todas aqui dentro da própria ferramenta, com alguns cliques só, definindo a permissão de quem vê determinada coisa. Por exemplo, esse fórum aqui, esse calendário, se eu não quero que todos os funcionários vejam, consigo definir aqui, ó, aqui ele está falando, todos os funcionários da minha empresa podem ver. Um clique simples você consegue falar, ó, não, não quero que todo mundo veja. Ou seja, você está tornando esse calendário público, quem acessar o portal de qualquer lugar, mesmo que não esteja logado, já consegue ver esse calendário, consegue ver o calendário de todo mundo que estiver compartilhado ali naquela lista. Então, a definição de permissão é bem simples. Dois, três cliques aqui que você dá, você já consegue definir quem é que vê o que dentro do seu portal, certo? Além do que, você pode definir a permissão da página também, né? Você fala bem assim, ah, eu quero que todo mundo veja a minha página, entendeu? Sem precisar logar, você consegue. Ah, eu quero que tal pessoa veja. Você consegue, se você perceber, você consegue, arrastando um portlet para a tela, você quer que, ah, quando o cara acessa o calendário, é, ele veja uma mensagem HTML, e não veja o portlet, entendeu? E etc. O cara que não tem permissão, vamos dizer assim, né? Então é bem simples. Bem simples de trabalhar. E tem a questão da integração do EXO também com outras ferramentas. Ele é bem fácil de integrar. É... ele tem um sistema de SSO também, certo? Tem... trabalha tanto com a Alt quanto com o CAS, por exemplo. Você consegue centralizar o login da sua empresa num servidor de SSO normal e utilizar no EXO, entendeu? Isso aí ele também suporta. Além do que, a questão da escalabilidade dele é incrível. Ele é... hoje o principal portal aqui no Brasil que está rodando o EXO é o Feirão da Casa Própria, da Caixa Econômica também. E são milhões de acessos simultâneos, vamos dizer, que tem naquele portal, principalmente na época de feirão, né? Mesmo, e ele aguenta bem. E um bom exemplo de como é estruturado lá dentro na própria Caixa, vamos dizer, são várias equipes que trabalham em cima do portal, cada uma fazendo uma coisa diferente, totalmente diferente. Ou seja, equipes não se conversam, mas conseguem montar todo um portal, certo? Sem muita dificuldade, entendeu? Imagina se tivesse interação dentro da empresa, e seria bem mais simples também. Bom, bom pessoal, era basicamente isso aí que eu tinha para falar sobre ele. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, etc., alguma coisa tenha ficado no vácuo aí, não sei. Não sei, aí é... vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o portal e etc., alguma coisa que realmente ficou meio vaga, alguma coisa que vocês acham que não sabe se tem ou se não tem, meu e-mail está aí, vocês podem mandar um e-mail para mim e te responde prontamente, com certeza. É isso.